Não, filho, não, não, não. Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? O pessoal está aí? Não. Amém. Então hoje nós vamos começar com uma. Então o som está esquisito, não está não? Hã? Não está esquisito não. Melhorou. Amém. Então, vou começar com uma pergunta. Por quê? Que normalmente a gente fica desanimado. E quando é que a gente fica animado? Deus fala assim: tenha bom ânimo, né? Tenha bom ânimo, esteja sempre animado. Mas não é isso que acontece. Volta e meia a gente desanima. Aí eu gostaria de perguntar para vocês por que que a gente desanima e o que é que nos desanima. Deu para entender, Luiz? Primeiro é o seguinte, vamos então pro ponto. Em vez de falar o que é que nos desanima, vamos falar primeiro por que que nós desanimamos. Por que é que nós normalmente ficamos desanimados? O que que é, talvez vocês não estejam entendendo, o que é estar desanimado? Deu para entender, Neto? Pergunta? Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Mas não é o que acontece. Volta e meia nós estamos desanimados. O que é que nos desanima? Primeiro, vamos falar. Realmente, a gente não fica desanimado? Mais desanimado do que animado. Então, vamos lá. Se quem entendeu poderia falar para nós. Ou todos estão animados. A gente corre o semblante assim e percebe que há um certo. Né? Há um certo desânimo. Depois nós vamos falar o que é que nos desanima. Né? Qual foi a primeira pergunta? Por que a gente fica desanimado? Ou não fica? Todo dia, né?
Todos os dias eu tenho algum motivo para ficar desanimado. Mas também, quase todos os dias, eu tenho algum motivo para sair do desânimo. Mas no dia seguinte vem uma nova, uma desgraça nova, para desanimar.
É, né?
Eu acho assim que desgraças, tribulações, más notícias, né, são as causas do, né, inimizade. Quando é uma coisa, é outra. né? Mas eu creio que a razão do desânimo é porque, geralmente, quando vem uma situação e nos pega desprevenida, a gente desanima. Porque quando a gente está animado, a gente suporta, né? Suporta um prejuízo, suporta uma ofensa, né? Uma afronta, suporta ser enganado. Você sabe que você está sendo enganado, mas você passa por cima disso. Agora, quando a gente está desprevenido, a gente... E todos os dias eu estou desprevenido, porque todos os dias eu desanimo. Aí é quando eu vou até Deus. Por exemplo, eu cheguei aqui desanimado, muito desanimado. Mas eu creio
que
o
louvor
me animou.
Luiz chegou aqui desanimado. Quem chegou aqui desanimado? Então vamos passar. Passa o microfone.
Mas eu só queria falar que eu animei no louvor.
Ah.
Obrigado.
Quem chegou aqui desanimado? Levanta a mão. Levanta mesmo. Uai. Então, mais uma vez, vamos ver. Desanimado. Pois é, eu tô ajudando. Mas por que que eu tenho que chegar animado? Então, e quem chegou aqui animado, levanta a mão. Levanta a mão. Bem, então vamos lá ver. Animado. Quem chegou animado? Levanta a mão, bem, animado. Aí. Levanta bem a mão. Mais alto. Tá de férias. O Judá tá de férias na casa da sogra, dormindo o dia todo. Se você estiver desanimado aí, pode matar, né? Aí, dormindo o dia todo. E o Neto? Você chegou animado também, não? Não? Desanimado. Então, a maioria vence, né? Então a maioria chegou desanimada. Desanimada, desanimado, por quê? Por quê? Qual o motivo do seu desânimo? Milena, pega lá.
O de hoje?
É.
Não, vindo pra reunião, eu falei pro Arthur, hoje eu não quero falar nada. Eu quero falar com ninguém, que hoje eu tô triste. Aí ele até falou, ah, isso porque você tá triste, você não vai viver. E realmente, dá vontade de não viver, às vezes, né? Por causa, igual o Luiz falou, qualquer coisa que vem e você não tá preparado, te desanima, né? É um mal-estar, uma dor de barriga, uma dor de cabeça, qualquer coisinha. Alguém falar uma palavra torta... E igual ele falou, você não está preparado. Eu nunca estou preparado. Eu me sinto como se nunca tivesse preparada. Uhum. E foi isso que eu orei no louvor, assim, falando que eu não consigo fazer. O que eu ouço, eu entendo, mas eu não consigo me preparar para quando vem esses dias maus, tipo, uma dor de cabeça, não me derrubar como me derruba, mas me derruba.
Pois é, aí você vê. Uma dor de cabeça. Eu queria dizer também o seguinte, que é por faixa etária, né? É, tem coisas que desanimam o jovem. Às vezes uma pessoa, um jovem, uma criança, dentro de casa, no caso ali a Rebeca, a Júlia, é uma criança dentro de casa que não tem problema nenhum e normalmente... são sadios, normalmente são sadios, não tem nada, não sente nada, deita, dorme, não sente nada. Mas muitas vezes você encontra a criança, encontra o jovem desanimado, né? Aí a Milena está dizendo ali que ela às vezes é uma dor de barriga, às vezes é uma dor de cabeça, né? Uma coisa bem simples. A gente, às vezes, uma pessoa às vezes idosa, no meu caso, nosso, ele não desanima com dor de cabeça mais, porque ele tem dor de cabeça todo dia. Né? Ele tem, vamos dizer assim, acostuma com aquele mal-estar. Imagina uma pessoa que tem que fazer hemodiálise de dois em dois dias, aliás, um dia sim, um dia não, sei lá. A pessoa que tem que fazer, né? No caso, o avô da que sofre um derrame, que tem que fazer um, né? Então são coisas assim que e pessoas que às vezes sofrem desmaios, pessoas que sofrem, tem uma série de coisas que abate, entristece, desanima, né? Às vezes o pai chama atenção, dá uma correção, proíbe às vezes de alguma coisa, é suficiente para que o jovem, né? Não, eu quero morrer e tal, essa vida, não sei o quê, né? O menininho de 3 anos, que estava hospitalizado, lá no encontro lá de Paraíso, o menininho estava hospitalizado, e no dia do encontro, a mãe, eu deram alta para ele lá no hospital, e ele veio com a mãe e brincando lá com o filho do Lindomar. O filho do Lindomar deu uma mordida nele. O filho do Lindomar é o menino do Lindomar, mordia tudo quanto é menino, e ele mordeu o menininho. E para quê? Esse menininho chorou. Aí ele ficava falando para a mãe dele: vou voltar. Eu chorava de medo de voltar para o hospital. Eu estava com medo que tinha que voltar para o hospital por causa da mordida. E a mãe dele falava para ele: não, você não vai voltar. Eu vou voltar para o hospital, né? Então, e a mãe: não vai, meu filho. Ele não parava de chorar porque ele tinha medo de voltar para o hospital. Então, uma mordida oprimiu o menino, né? Porque ele tinha medo de voltar para o hospital. Às vezes, vocês, jovens, não pode ter uma dor de barriga, como a Milena está falando. Não pode ter nada que contraria a sua vontade. Entendeu? E é por isso que você desanima. E é por isso que o Luiz desanima. Que alguma coisa o contrariou. E o diabo sabe. O diabo sabe. Então ele não vai, vamos dizer assim, mandar que o menino me morda, né? Porque eu sei que eu não vou para o hospital com a mordida dele. Eu não vou ficar dizendo, eu vou. Ele vai morder até cansar, e eu não vou ficar oprimido por causa da mordida dele. Mas tem coisas que me oprimem. Então o diabo vai ficar, ele anda ao nosso redor, ele vigia o tempo todo, observando como ele vai fazer para... Exatamente. O tempo todo, Luiz. Mas é o tempo todo. Fala, fala. Como é que é?
Eu falei assim, safado, fica me vigiando 24 horas. E como é verdade.
Entendeu?
Já falei, ele anda como leão, né? Ao nosso redor. É. Buscando uma forma de tragar a gente, de oprimir, de desanimar, de atingir, né? Um dardo inflamado vem ali, ó, uma ligação.
Então ele arma o laço no lugar onde você vai pisar. Ele já põe o laço. Ninguém arma que quer pegar um bicho lá no mato, vai armar o laço fora do lugar onde o bicho vai. Ele vai pôr o laço no lugar onde o bicho vai. Né? Ele sabe que o bicho vai ali, ele põe o laço lá. A pessoa vai pescar no rio um determinado peixe, ele costuma cevar o lugar. Cevar. Quer que é cevar? Ele vai jogando uma isca, um tipo de isca lá naquele lugar, para poder o peixe acostumar a ficar ali. A hora que ele percebe que o peixe está acostumado a ficar ali, ele vai hoje e pega um. Amanhã ele vai e pega outro. Ele deixa lá uma espera. Ele deixa lá uma boia esperando, porque ele sabe que os peixes vão lá. Interessante, sabe que hora que os peixes vão? Os peixes sabem a hora que a comida é jogada. Eles sabem a hora que o alimento é jogado. Naquela hora eles vão lá. Né? Quem fala a hora para o peixe? A natureza. A natureza sabe. É a hora que eles vão lá. O meu pai costumava chegar do serviço, né, 6 horas da tarde, então, ele trocava de roupa, botava, ia para o quintal, porque ele gostava de mexer com o quintal, com as galinhas, com as coisas e tal. E quando ele chegava e abria o portãozinho lá das galinhas, as galinhas faltavam voar nele. Ele fazia aquilo, porque era assim umas 30 galinhas ali, né? Faltava. Por quê? Porque eu sabia que ele ia jogar o milho. Eu podia entrar lá e elas nem ligavam. Mas naquele horário, naquela hora, ele entrava e as galinhas vinham. Mais inteligente do que as galinhas, do que o meu pai, é o diabo. Entendeu, Milena? Então, ele sabe o que é que te ofende, ele sabe o que é que você se aborrece, ele sabe que você não suporta isso. Tem um casal, eu conversando com um casal, eles estão a ponto de separar. E é uma coisa boba, é uma coisa boba que está acontecendo entre eles, né? É uma coisa boba, mas é o diabo. Ela entendeu que a mulher se ofende com aquilo e o marido se ofende com a mulher. Que ela se ofende com isso e ele se ofende com isso. E os dois ficam. Aí o que que o Evangelho ensina? Se nós não fizermos do jeito que o Evangelho ensina, Luiz, nós não vamos vencer o diabo. Então, desanimados nós ficamos, por quê? né? Por que você fica desanimado? 90% aqui confessou que chegou desanimado. Por que você está desanimado? Não é por acaso alguma coisa que está te aborrecendo, te aborrecendo, te contrariando? Às vezes a gente nem sabe por quê, né? Às vezes a gente não sabe nem localizar exatamente o que que é. Acontece isso. Mas se você pensar um pouquinho, você descobre. Por quê? A Bíblia diz que é a tristeza de Deus. Às vezes o próprio Deus entristece você. Porque para você, quando ele percebe que você está muito saliente, entendeu? Tem gente que fica, né, saliente. Aí ele dá uma baixada na bola da pessoa para que ela caia no normal. Né? Então, o Rafael aqui, ele levantou, né? Ele não foi só o braço, ele chegou, não, eu queria que o braço dele fosse mais em cima. Vamos ver por que que o Rafael está triste?
Ah. A gente fica competindo, quem que fica mais... Né? Quem que fica
hoje lá no esconderijo do... Como é que é? É o recanto dos oprimidos lá, não. O recanto dos oprimidos lá na... Vai lá, Rafael.
Qual foi a pergunta?
Hã?
Qual foi a pergunta?
Às vezes você não quer falar. Pode também. Às vezes não quer falar, porque... Né? Hã? É, às vezes a pessoa está muito desanimada. Ela não...
Hoje é porque eu fiquei trabalhando até 4 horas da manhã para dormir, acordar às 7, para mandar um projeto que eu tinha feito para o cliente, pra depois, assim, uma série de coisas que foi abatendo, para no final das contas não resultar em nada, né? E assim, já vem de muita dificuldade, né? Ao decorrer desse ano, já o começo do ano, que vai somando, parece, né? Parece, uhum, que a gente não, parece que eu não consigo me livrar do que me chateou lá atrás, e vai somando, e vai pesando. Uhum. Tipo isso.
Quem mais? Desanimado. Raquel, pega aí, desanimado. Você tá não? Não está desanimado a esse ponto. Não. Mas o que que está desanimando você? Você estava desanimado.
Não, meu desânimo maior é... as preocupações mesmo em relação a como que eu vou fazer para administrar minha casa, como que eu vou, questão de me formar, estudo, trabalho, essas coisas. Isso é o que me desanima. O que me pega é isso. Dificilmente, assim, acho difícil outra coisa me pegar. O que me pega mais hoje é questão do meu trabalho e da minha formação profissional. É o que me pega hoje, mas...
Querer caminhar e parece que está patinando.
Exatamente.
Tá? Não. E o negócio não sai do lugar e fica, né? E é uma coisa natural. Vocês vão observar que a maior parte do desânimo, ele é decorrente de uma coisa natural. É natural. É uma coisa natural. Neto, o que que está, onde é que a gente fala, onde é que está pegando, né?
Até quando você perguntou, né, se a gente estava animado ou não animado, até que quando eu vim para cá, eu imaginei que eu estava animado, né? Mas durante o louvor, algumas coisas me levaram a entender que era uma mentira, era uma hipocrisia da minha parte achar que isso era animação, né? E eu percebi que, assim, que eu acredito que tem uma diferença entre, por exemplo, chateação e o próprio desânimo. Porque às vezes você pode chatear com alguma coisa, mas não necessariamente desanimar com aquilo, né? É, por exemplo, né, dá um exemplo meu. Por exemplo, eu gosto de jogar, essas coisas assim. Se eu perder, eu fico chateado, mas eu não desanimo de jogar, eu continuo jogando. Né? Até que eu tô todo estrupiado de tanto jogar. Mas o que eu acho que é diferente, às vezes, é assim, quando eu vou jogar, eu tô lá todo vapor, faço tudo que eu posso, dou o meu máximo. Mas aí quando eu tava aqui no louvor, né, uma coisa me chamou a atenção, que quando a gente cantava a música, né, Deus está aqui. E aí eu comecei a pensar assim, mas peraí, eu tô animado de estar aqui, né, eu tô feliz de estar aqui, mas se Deus está aqui, é esse o louvor que eu tô dando, é essa a minha animação, mas Deus está aqui, não é isso que eu tô cantando? E aí isso me mostrou que realmente, eu não posso considerar isso um ânimo, uma coisa, nossa, que animação, Deus está aqui, eu fico imaginando. Imagina se a gente pudesse às vezes ver ele, falar assim, na presença dos anjos, a gente conseguisse ver todos os anjos aqui, ver que ele estava aqui, como assim, até mais recente, de braços abertos, querendo dar o consolo, querendo dar os dons, fazer as coisas. Então eu falei, não, se isso aqui for ânimo, eu acho muito pouco para Deus. E isso me chateou bastante, porque como foi para mim uma correção, que quantas coisas me impedem. Às vezes não toca uma música que a gente gosta, a gente já não, se não é do jeito que a gente quer, se não fala o que a gente quer, se não... Então, enfim, eu acho que o desânimo é muito da parte disso. Às vezes a dificuldade da nossa visualização, dos nossos objetivos. Porque quando eu tenho um objetivo, né, claro, eu vou entrar no jogo para ganhar aquele objetivo, eu vou fazer tudo por ele, eu vou me esforçar, posso ter percalços, né, dificuldades durante o caminho, mas eu continuo animado, porque eu sei o que eu estou buscando, estou vendo o que eu estou buscando. Mas agora, né, nessa situação, será que eu sei o que eu estou buscando? Isso me deixou muito chateado. Aí eu vi que, realmente, eu não posso dizer que eu estou animado. Seria uma hipocrisia da minha parte.
Então, você está nesse caso aqui, ó, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 4, Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Como o Neto falou aqui, eu posso estar chateado, mas não desanimado, né? Pois é. Então, primeiro é o seguinte, a gente tem que fazer realmente uma separação física e espiritual. Fazer uma separação física e espiritual. O prejuízo físico, o problema físico não pode, né, me deixar espiritualmente desanimado. Amém? Eu sei que no mundo não tem como Davi orava e falava, ô alma minha, por que você está desanimada? Mas desanimada por quê? Né? Por que você está abatida? Não deve os problemas naturais abater a nossa alma. Esse é o cuidado que a gente vai ter. Porque, como o Luiz falou, todos os dias ele vai ter motivo para desanimar. Mas tudo que o diabo quer é que as coisas naturais abatam também a sua alma. Desanime você de buscar Deus, de orar, de chorar perante Deus, reconhecer perante Deus. Amém? Tem que fazer essa separação. Por isso é que está em 1 Coríntios capítulo 15, 20, versículo 29, se não me engano, fala, né? Se a sua esperança em Deus for para essa vida só, esse só aí significa muita coisa. Porque claro que eu quero que Deus me ajude também. Se eu tiver uma dor de cabeça, me aliviar. Se eu tiver um cansaço, me aliviar. Eu vou pedir para Ele renovar minha força, curar minha enfermidade. Amém? Mas não pode de maneira nenhuma, eu busco a Deus, não é só para essa vida. Amém? Então eu estou, posso estar destruído, eu posso estar perdendo, mas não posso perder a minha fé. Eu não posso deixar que a minha fé se perca por causa de um problema. Aquilo me desanimou, aquilo me entristeceu, aquilo me aborreceu demais, mas não tirou a minha fé, mas não conseguiu realmente, que era o objetivo do diabo, ou não era? Amém? Então aqui, 2 Coríntios capítulo 7, 4, versículo 7, está dizendo aqui: temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Então, o vaso, ele é de barro. O vaso vai estar sempre frágil. Sempre correndo risco. Sempre frágil. Quer dizer, por exemplo, se tiver alguém que... Se tiver alguém dentro de casa para sofrer, tem lá dentro de casa um mosquito da dengue. Né? O mosquito da dengue vai lá no esconderijo, no recanto dos oprimidos. Né, não? Então ele vai pegar, ele vai procurar pegar exatamente aquele que ele está. Fala aí pro pessoal escutar lá fora. Vamos escutar.
Por incrível que pareça, lá no condomínio 5 vão pegar a dengue, mas um vai pegar a dengue hemorrágica. E se tivesse uma grávida, ia pegar a zika. Como não tem grávida, só vai ser dengue mesmo.
Então, mas é assim. Aí você vê, por exemplo, eles têm 5 lá. E eles confessam que os 5, né, foi mordido pela serpente. Não é assim mesmo? Então, se a serpente está levando vantagem, e se um se levanta contra essa situação, resiste o inimigo, resiste o diabo, e ele fugirá de vós. Mas tem que um E você chega lá, não, porque hoje eu estou arrasado, porque hoje não deu certo, porque fizeram isso, fizeram aquilo, tal e tal, tal, tal. A Débora que escuta isso, ela já estava capengando. Aí chega, você fala isso, aí que derruba. O Rafael tá. Aí você chega, ele encontra você e a Débora nessa situação. E assim, meu filho, é o que acontece. Amém? O que que Jesus Cristo fez na terra? Ele encontrou a terra lá no chão. E ele se levantou das trevas. Aqui fala, versículo 6. Leia aí, por favor.
Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz.
Isso. Então, o que mais tem lá é o que é? Então tá pronto para resplandecer a luz. Quanto mais trevas, mais um palito de fósforo faz a diferença. Amém? Por isso que Deus diz que nos últimos dias, ele diz que haverá luz, mas não será preciosa luz. Por quê? Vai ser muita tribulação, muita dificuldade, muito desânimo. E quando você está desanimado, qualquer ventinho, qualquer coisinha se derruba. E eu volto a dizer, o inimigo sabe, ele sabe. Às vezes eu falo, mas meu Deus, até hoje, isso ainda, até hoje, isto ainda te derruba, te maltrata? Você se ofende com isto até hoje, determinadas coisas, né? Enquanto você não eliminar aquele problema, não tem, por isso é que ele bate no rosto, vira o outro, para não se ofender. Toma o que é o ser, não reclama. Você pode ficar chateado, perdeu. Chora. Vai lá para o seu quarto, chora. Mas não deixe o diabo perceber que você está desanimado, não. Hã? Amém, Senhor. Obrigado, porque eu fui achado digno de levar um chumaço na panturrilha. Obrigado, porque eu fui dado, né? Eu fui a participar disso. Bem-aventurado aquele que sofre e padece. Aí você padece e não fica satisfeito? Você sofre e não fica feliz? Oh, Jesus, graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém? É, ué. Né, Priscila? A Priscila diz que ela vira bicho quando o pai dela vai acordar ela de manhã. Ela disse que ela fica possessa. Porque o pai dela abre a porta, pá, abre a porta e chega lá e puxa a coberta. Quando a pessoa está. Não, isso é um perigo, sabia? É um perigo. E a Priscila, assim, você olha para ela assim, você pensa que ela não está com nada, né? Mas ela diz que vira bicho. Não é não, Priscila? Conta para nós, Priscila. Porque o pai, enquanto ela se ofender com isso, vai continuar acontecendo. A hora que vem chutar a porta, puxar ela pra, pela perna, jogar ela no... O que vai acontecer? Ela vai... Ela vai continuar fazendo até... Amém? Para um bom entendedor, um pingo é letra. É assim. Às vezes a pessoa é espiritual. Espiritual por quê? Porque não quero que você faça isso comigo, não acende a luz da não sei o quê, não deixa a toalha molhada aqui. Então, aí ele é espiritual mesmo. Todo mundo faz do jeito que ele quer. Aí ele é espiritual. Quero ver se ele ser espiritual quando tudo faz o contrário. Entendeu? Ele gosta de comida salgada, a mulher faz sem sal. Né? Ele gosta de comida quente, a mulher põe um prato para ele frio. Aí sabe o que faz? Puxa o prato para lá, não come essa porcaria, é isso aqui e tal. Não, aí é ser espiritual. Tudo é do jeito que ele quer, ué. Tudo do jeito que a mulher quer, faz tudo que ela quer. Ela é espiritual, ué. Amém? Então, nós somos provados na fornalha da aflição. Que delícia. A Raquel quase ficou animada, Nós estamos provados na fornalha da aflição. As coisas vão estar sempre, sempre se opondo. As coisas vão estar sempre se opondo à sua vontade, a você. Cada um no seu quadrado. Ainda bem que eu tenho uma secretária aqui me ajudando. Cada um no seu pedaço. Amém? Ou às vezes uma coisa não me ofende, mas ofende você. Né, Luiz? Cada um na sua. Das trevas, Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz. Então, quanto mais Deus purificar você, quanto mais Deus aperfeiçoar você, melhor. Amém? Tem que vir sempre. Não vai levantando o... Como é que chama lá? O sarrafo. Quando a pessoa salta em altura, ele saltou 2 metros, 2,5. Tem alguém saltando 2,5? 2,6. 2,7. Vai levantando o sarrafo. Ele faz 100 metros em 10 segundos, o outro quer fazer em 9, 7, 6, 5, né? E assim vai indo. Pois é. Não é não? Mas você concorda que é sempre assim? É assim, você quer? Então vamos levantar o sarrafo. Você quer? Vamos levantar, quer ver até onde você vai. E o aperfeiçoamento nosso é dessa forma. Sempre você vai estar diante de um obstáculo, diante de uma coisa. Ninguém vai chegar nesse mundo. Chegou, graças a Deus, chegamos. Senão nós não vamos querer sair daqui. Amém? Amém? Então, temos de Deus, versículo 7, este tesouro. Olha aí, temos o tesouro. Qual é o tesouro? Qual é o tesouro que ele está falando aí, Rebeca? Qual é o tesouro? Temos, porém, este tesouro. Que tesouro é esse, né? Temos, porém, este tesouro. Que tesouro é esse? No caso que nós estamos falando aqui, o aperfeiçoamento, a santificação, não é um tesouro? A sua capacidade de resistir não é um tesouro? A sua capacidade, olha, a pessoa chegar e bater no rosto, né, Débora? Às vezes uma coisinha toda. Né? Eu, às vezes chega para vocês e chama vocês de bicicleta sem catraca, você acha ruim? Ué, uma bicicleta sem catraca, ela presta para quê? Né? Então, a capacidade, gente, ela vem de Deus. A capacidade sua de resistir, de sofrer, a capacidade de sofrer. Mas se a igreja não quer sofrer, se ela não quiser sofrer, então que glória nós vamos ter? Qual vai ser a nossa glória? Ué, você viveu no mundo sem nada, sem sofrimento nenhum. Que graça que tem. Você, né, casou com uma mulher bonita, a mulher te honrou a vida toda, não deu nem uma chifradinha. Aí, o que mais? Que graça que tem? Não é não? Então, agora você casa com uma bem feia mesmo, aí, então, aí levar a chifrada aí é dose. Aí é dose. Não é não? Mas casou com uma mulher bonita, não é não? Tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Amém. Mas não é verdade? A capacidade nossa de resistir é uma bênção, é uma graça. Terminou hoje, terminou, graças a Deus, venci. Amanhã começa o outro. É, mano. Uhum. O santo, o justo, cada vez mais justo. Nós estamos falando aqui descontraídamente, falando até mesmo para animar vocês que estão desanimando, mas não é verdade. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Quer dizer, o vaso nunca vai deixar de ser frágil. O tesouro é que vai cada vez mais enriquecer. Edifica para você um tesouro no céu. O tesouro é que vai ficar cada vez mais rico. Alegrai-vos na medida em que sois participantes. Participantes, quer dizer que todo dia você, né, você já levanta cedo e diz: Senhor, né, acampa os teus anjos ao meu redor. Tem misericórdia de mim, me dá força, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá uma palavra, amém? Eu quero chegar, vencer mais um dia, eu quero mais um dia sem desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. sem correr da raia, sem sair do caminho, sem se afastar de Deus. Amém? Porque muitos se cansam. E aí então são reprovados, desanimam. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados. Em tudo. Né? Mas não angustiados. Porque se a tribulação ela me angustiar, eu começo a perder a consciência. O que que é? O que que leva à depressão? O que que leva à depressão? É a ansiedade, a depressão, a angústia, né? Depressão, deprimir, colocar você mais para baixo. O que que te coloca mais para baixo? Não é o revés, não é a perda que te coloca mais para baixo. Não é você contava em ser aprovado, foi reprovado. Você contava com aquilo que você fez de chegar lá e muito bem, ficou ótimo, quanto foi, tanto, né? Você contava com isso. Você não contava com o revés. Então isso te coloca. Você esperava que aquele seu trabalho fosse reconhecido. Esse então é um problema sério. Você esperava que o seu trabalho fosse reconhecido. Meu Deus, é triste. E aí, às vezes o patrão chegou e falou: nossa, ficou uma porqueira. Ficou horrível. Amém? Não gostei. A mulher, às vezes, passa a manhã inteira arrumando uma comida, esperando o marido, tal, dizendo, esquentando a boia, deixando, né, arrumando, preparando. Aí arruma, faz tudo direitinho. Aí ele chega, bicho grosso, sem educação, sem conversão. Põe o defeito na comida, reclama, empurra para lá. Eu já vi isso, mulher sair dali chorar. Aí ele, às vezes, volta para a rua e a mulher fica o dia arrebentada, destruída, mas sem conversão, porque se ela tivesse conversão, ela ia dar graças a Deus, tá bem? É. Ela ia dar graças a Deus e ia, né? Senhor, obrigado, porque o Senhor arrumou um caboclo, né? É. É. Hã? É. É, ué, né? Quem tem um marido desse, não é todo mundo que tem um marido desse, tá vendo? Aí você quer um marido que jeito? Amoroso, bonzinho, faz tudo que você quer. Aí não tem graça. Não tem graça. Né? Não é isso? Amém? É por aí ou não é por aí? Em tudo dai graças a Deus. Em tudo dai graças a Deus. Aí você não faz? E quer ficar animado? Você não faz? Em tudo dai graças a Deus. Amém? Hoje mesmo aconteceu uma coisa interessante, né, que a gente tem que dar graças a Deus. Ontem eu saí daqui, que hora? Nós saímos daqui? Que hora que nós chegamos? Isso, 12h30 mais ou menos, né? Que o Fábio, o técnico, nós saímos com ele, com a carona. E aqui, o casamento, eu passei o dia, eu cheguei em casa ontem, 7 horas, 8 horas eu estava aqui. Então eu saí daqui 6h30 daqui da cooperativa, porque tinha coisa para arrumar, tinha, né? Ainda tinha detalhes, ainda tinha coisa e tal. Eu saí daqui 6h30. 7 horas cheguei em casa, a Mil já estava quase pronta, e eu vou embora, você fica por aí, você fica aí e tal, etc. Ela anima a gente bastante, então, né? Eu, tá, corri rapidinho e tal, etc. Ainda conseguimos chegar aqui 8h10. Conseguimos chegar aqui 8h10. Bom. E aí sai, eu estava muito cansado. Aí vem como é que chama? Cerimonial, não põe uma cadeira para a gente sentar. Põe para todo mundo sentar, para a gente sentar. Não é para oprimir? É, não é para poder. Aí eu até que eu arrumei uma pessoa para arrumar uma cadeira para a gente sentar. Eu fico olhando todo mundo sentado. Fiquei feliz vendo os outros sentados. E arrumamos uma cadeira para sentar. Aí, pô. Aí você vai, tem que se esforçar, porque tem um casamento todo, né? Você de pé, o tempo todo de pé. E ali, etc. Sai daqui, termina o casamento, graças a Deus, foi tudo bem e tal, né? Mas lá para 10 e tanto, aí você sai e vai. Você fica o tempo todo falando, você não para de falar, porque termina o casamento, as pessoas normalmente se procuram depois, né? Que termina o encontro, termina o culto, termina a reunião, não é assim? E aí as pessoas vêm, vêm falar de negócio, vêm falar de coisa, vêm falar de problema físico, intelectual, moral, financeiro, fala de tudo. E você tem que estar ali, atendendo. Continua. Eu chego em casa uma hora, para dormir, às vezes, morto. Ou vocês não acham que a gente cansa? Porque tem muita gente que pensa que eu não canso. Que eu não me canso. Eu chego morto. Aí tá. Aí você vai relaxar um pouco para poder dormir, qualquer coisa assim, né? Aí eu tenho que ajeitar uma coisinha daqui, outra ali e tal, etc. Eu devo ter dormido ali pelas 2. Aí eu dormi até uma pessoa nova, ela deita e dorme 10 horas sem acordar. Ou não tem? A Raquel disse que já dormiu 24 horas. Agora é muito difícil né? Não sei se já acontece ali com o Enio, não sei se já acontece com ele. Mas é muito difícil. Quantas horas você consegue dormir direto, Enio? Não, e sem contar a menininha aqui, né? Sem contar a menininha que, se ela acordar, ela acorda o N. Mas é muito difícil você pegar um idoso que não levanta 2, 3 vezes na noite para ir no banheiro. Tadinho. Então. Não é aquele sono gostoso que a gente tinha quando era novo. Aquele sono sem pensar em nada, sem preocupar com nada. E quando você acorda, você pensa numa coisa, noutra, tal, etc. Interrompe o sono. Né? Esses dias eu acordei de madrugada, antes de ontem. Eu acordei e aí eu fui relacionar, comecei a pensar uma coisa ou outra, eu fui relacionar as coisas que tinha que fazer aqui. Eu relacionei 19 itens. 19 itens. Eu fui anotando, para não esquecer. Aí você... Tá, aí você volta a dormir. Aí você dorme mais umas 2 horas, 3 horas, às vezes acorda. É muito difícil você ter um sono igual você deita e dorme, parecendo uma pedra. Graças a Deus. Não é não, mano? Por isso que a gente fala para você, não case, não fica velho, continua toda. É. Não fica toda a vida desse jeito. Né, Milena? Aí tá, você dá uma relaxadinha, às vezes de manhã você, né, parece que começa a querer ficar. Aí era 8 e pouco, 8 e pouco, né? A minha me acordou apavorada. Falei, que foi? Eu acordei até meio assustado. Que foi? O meu celular. O meu celular não está aqui. Eu não sei o que, estou ligando para ele, e ele não atende e tal. E liga pro neto, vê como é que faz, porque o celular dela tinha. Estava sumido. E aí ela estava apavorada. E aí eu fui providenciar para ver o que estava acontecendo, né, com o celular, onde estava o celular e tal. E aí ela foi para o banheiro tomar banho, tomou banho e tal, certo? E eu consegui descobrir que o celular estava no carro lá do Fábio. Estava lá no carro do Fábio o celular. Por isso que ele não atendia, porque o carro não atende celular, né? É. O carro estava lá dentro. Fala, liga pro neto, né? Não sei por que ela disse que era para ligar pro neto, né? Tem um jeito de, não tem um jeito de localizar o... Hã? Falei, amigo, 8 horas, teve casamento amanhã, o pessoal está descansando. É. Hã? O neto já estava em Anápolis. Bom, o certo é que ali pelas 9 e pouco eu consegui localizar o celular. Aí pronto, graças a Deus, menos o problema, porque senão eu tinha que sair, né, para poder ir atrás desse celular. Aí ela, como achou o celular, ficou tranquila, tinha tomado um banho, deitou e dormiu. Deitou e dormiu. E eu acabei de me arrumar e saí para a rua. Né? Então, eu poderia fazer uns cartéis, sei lá. Amém? O diabo não tenta você de tal maneira, não é por acaso, para te abalar. Então você levou uma pancada de manhã. 10 horas da manhã você leva outra pancada. Meio dia você vem, leva outra pancada. É o caso do Luiz ali. Aí você vai 2 horas, outra tal. Aí como é que você vai chegar hora dessa animado? Mas não é assim, não começa, às vezes não é assim. No levantar. No levantar você. Conforme o jeito que você é acordado, o dia fica arrebentado. Amém? Concorda? Yeah. Isso. Então o problema é meu. O problema é meu. Não é do vizinho. Não é do andar de baixo, do andar de cima. Né? O problema é meu. Eu é que preciso superar as coisas que vêm com o vento, né? As torrentes, as coisas que vêm para tirar a nossa paz. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Então, perseguido é uma coisa normal. Perseguição é uma coisa normal. Deus não disse lá que a serpente ia estar sempre no seu calcanhar? Ela não vai estar sempre no seu calcanhar. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, não na nossa alma, no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Em nós sempre está operando a morte, para que, eu no meu caso, eu não posso querer que vocês participem do que eu participo. Eu quero que vocês vivam, mas a vida de vocês, em mim opera uma morte, em você opera uma vida. Em você opera uma morte, para que em alguém opere uma vida. Deu para entender? Hã? Deu para entender? Não precisa do quê? Não pede para explicar, mas deu para entender. Em mim opera uma morte, em vocês operam uma vida. Amém? Mas em mim também está acontecendo uma vida. Em vocês está operando a morte, em vocês está operando a vida, e em vocês também acontece uma morte, para que alguém, por exemplo, volto a falar lá no esconderijo, lá no recanto do alguém lá tem que morrer para que os outros vivam. Eu sempre olhando para o Luiz, como se fosse, né, o Luiz fosse o chefe lá. Mas ele não é o chefe lá, não? O Luiz? Então.
É por isso que está assim, ué.
Então. Alguém tem que morrer para que o outro viva. Amém? O namorado é o namorado. Alguém tem que morrer para que o outro viva. Lá estão morrendo os dois. É. O Arthur não quer morrer?
Vai dar um jeito.
Ele vai morrer. Deixa ele comigo, né, Milena? Deixa ele comigo, ele vai morrer. Amém, gente? Deu para entender? Deu? Mas não é assim. Então, o Evangelho é essa doutrina. O Evangelho é essa filosofia. O Evangelho é essa, é isso aí. Só que às vezes a gente esquece. Quando você pensa que não, você esqueceu. Não vigiou. Não vigiou. Não ficou atento. E a coisa veio e abateu. E derrubou. E o inimigo fica feliz porque fez você cair, né? Mas que você, mesmo que você caia, não fique caído, prostrado. Levanta. Mais depressa, levanta. E começa a cantar, né? Quem tem Jesus gosta de... Como é que é a música? Está sempre... Como é que é? Lembra dessa música? Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, cai acolá, mais depressa levanta. Hã? Não
sabe?
É, ué. É o marchinho de carnaval, tá na época.
É,
amém? É, no livro de Abacuque, para a gente encerrar, já 10:10, ó. No livro de Abacuque, para a gente encerrar, Abacuque, ele estava certamente abatido, certamente amolado. É, Abacuque é depois de Miqueias, antes de Sofonias, na página 1000, mais ou menos, 1000. Por aí. Jeremias, Ezequiel, Oséias, Amós, mais pra frente. É lá mais ou menos na frente. Naum, Miqueias, depois Naum, aí ó. Abacuque. 3. É. Então, Abacuque estava, o profeta Abacuque, ele estava assim, meio revoltado com as coisas que estavam acontecendo, que ele via, e ele, a tendência dele, da pessoa, ele, principalmente o profeta, que ele via as coisas acontecer, e ele foi ficando realmente angustiado. E aí ele vai, faz uma oração, no capítulo 3, ele está orando, e Deus então deu para ele uma visão, né, de tudo que estava acontecendo lá nos seus dias. E ele viu, assim, que as coisas não iam ser realmente fácil para aquele povo. E ele viu o futuro do mundo. Ele viu o mundo lá na frente, onde as coisas iam acontecer. Mas eu só quero dar um fechamento. Depois, se vocês quiserem ler todo o Abacuque, né? Aqui ele fala aqui, por exemplo, no versículo 15. Vê aí para mim, lê para mim no 15, por favor. Quem está com o 15?
Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim.
Amém, olha para você ver. Foi uma coisa para rachar, né? Foi um negócio realmente. O profeta não estaria mentindo aqui. Foi uma coisa para... Lê de novo.
Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu,
O meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá.
Então, ele viu um povo que ia arrasar com destruir o povo de Deus. E ele ficou realmente assustado com aquilo. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Os profetas tiveram a visão do futuro. Eles sofreram demais. E aquilo era para que ele, passando por aquela situação física, porque era uma situação física, era um desânimo, era uma tristeza. Aí ele vem no versículo 17: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nós não cantamos isso? Nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. Ele está falando aqui da igreja. Ainda que a figueira não floresça. O que mais desanima hoje a gente é a igreja. A igreja desanimada. Quem está desanimado? Todo mundo levanta a mão. Quem está lascado? Todo mundo levanta a mão. A própria igreja, é o que você falou, você chega animado, você, quando você vê a igreja, você... Pois é, a gente chega, que eu chego aqui, eu fico olhando a igreja, amém? Pega o microfone, fala aí, meu filho, tá morto, amém? Chegou, tá. Nós não tem aquele louvor, não tem aquele amém, Jesus, glória a Deus, tal, etc, né? E não tem aquele ânimo, você não vê a igreja animada. É muito difícil você pegar, tirar um louvor hoje. Tirar um louvor genuíno. É muito difícil. Ainda que a figueira não floresça. Está se referindo à igreja. Ainda que a igreja, você olhe e veja ela desanimada, como tem sido normal hoje você ver, né? Aí você faz uma força para poder animar, etc. Como nós estamos aqui tentando mostrar para vocês que não pode ficar desanimado. Vocês têm tudo para sair daqui animados. No entanto, se não vigiar, se não tiver cuidado, se não buscar Deus, vão desanimar depois por pouca coisa. Amém? Vocês concordam? Então, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. O produto da oliveira minta. O que está querendo dizer isso? Fala uma coisa, faz outra, né? Fala, mostra a santidade, tal, etc, tal. De repente, dá um testemunho violento, de contrário, totalmente contrário. É o produto da oliveira mentindo. Tá? Deus esperava que desse fruto bom, não esperava que o fruto fosse bom. Isso não desanima? Agora você imagina, se as coisas naturais estão desanimando, imagina então as espirituais. Se Jesus fosse olhar para isso, ele não chegaria na cruz. Se ele fosse olhar, ele não chegaria na cruz. Concorda? Se eu fosse esperar pelo produto da oliveira, pelo resultado, e assim por diante. Entre nós não é a mesma coisa. concorda? Então ele saiu lá de Mossoró, chega aqui, o que que ele esperava? De ver uma igreja animada. Foi ficar hospedado logo. Amém. E os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Que coisa boa, hein? Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então é tirar lá, né, tirar lá da sua aljava a flecha que você guardou. Edifica para que ninguém tome a sua coroa. Ainda que tudo isso aconteça, ele fala, todavia eu me agradei no Senhor. Isso não vai tirar de mim a fé, porque é tudo que o inimigo quer, é realmente, amém? Pegar sempre a igreja desanimada, desmotivada. Vou dizer assim, semeando tristeza e desânimo. Amém. Consideração. Milena? Hoje é a Milena. Milena está.
Glória a Deus,
eu estou
animada. Mas. O Theo no começo da reunião perguntou, né? Será que hoje vem uma correção ou um elogio para a igreja, né? E graças a Deus eu estava precisando dessa correção, porque eu vi que eu estou fazendo tudo errado.
Só um paralelo, um parentezinho. Por mais que nós tivéssemos ontem um casamento bonito, as coisas, Deus abençoou, a arrumação, a organização, tudo correu direitinho. Eu estava olhando, né, o tanto que ficou bem arrumadinha. A janta, a comida estava muito gostosa. Tudo isso a gente atribui, né? Se você procurar, às vezes, um senão, não teve. Né? Por mais que estava quente, cansado, etc. tal, mas o hotel atrasado quase uma hora para começar a cerimônia, tudo isso poderia aborrecer. No entanto, a gente estava todo mundo alegre, todo mundo animado. Eu acho que se teve alguém aborrecido, foi muito pouca gente. Mas por que então hoje nós estaríamos tristes? Né, Fidela? Continua.
Então, né? Aí, é isso, é uma noite mal dormida, ontem dormi tarde. Eu, por incrível que pareça, eu durmo muito, mas mesmo assim acordei mal. É. E fui trabalhar, fazer as coisas, e vem o desânimo, né?
Às vezes lá no trabalho tem algum problema, né?
Problema no trabalho, criança machucou o braço, aí você vai ficando desanimado, né? Mas o que eu levo para mim hoje é que eu tô deixando essas coisas naturais, que muitas vezes são pequenas. Igual, uma dor de barriga realmente tira a minha paz. Eu fico muito mal. Eu tô deixando isso prejudicar o meu espiritual, desanimar o meu espiritual.
É dor de barriga ou dor na barriga?
Dor de barriga. Na barriga, tá? Na barriga. Mas são coisas assim pequenas que estão tendo poder grande sobre a minha vida de atrapalhar o meu espiritual, porque aí eu já venho triste para a reunião, sem vontade de vir. Aí eu fico, que eu não tenho nada para falar hoje, não tenho nada para... Não tô feliz, não tô bem. E isso vem atrapalhando o meu espiritual. E isso que eu entendi hoje, que eu não posso... Nisso que eu tenho errado, que eu tenho deixado essas coisas atrapalhar o meu espiritual.
Amém. Júlia. Toca pra frente aí, vamos ver. Passa pra frente. Rapidinho, porque senão nós. Então...
Amém, é isso aí mesmo. Agora eu refleti no meu dia e realmente o começo dele já começou meio boi vai com a corda, é. Sendo carregado.
Você foi acordado também para procurar celular? Não, né?
Não, pelo celular não.
Um dos outros, né? Falou do Tocinho, né? Falou do Tocinho do homem. Vai.
Eu não sei se eu vou explicar direito, mas hoje começou um pouco alegre, né? Ver aquela música na minha cabeça, por isso eu te invoco, Senhor. A minha alma te invocará, suplica a tua graça em minha vida, não me deixa desanimar. E eu fiquei bem alegre, querendo cantar, dançar essa música lá no meu trabalho. Mas eu não sabia que o meu dia ia ser tão atribulado como foi hoje, depois dessa música. Aí depois tudo começou a dar errado. Eu fui fazer uma prova, fui reprovado. Aí eu fiquei tão angustiado. Aí eu fui parar pra pensar. Aí veio a música de novo na minha mente e Deus, assim, eu fiquei muito atribulado, e ouvindo aqui hoje eu vi que eu não desanimei, porque Deus, eu pedi para Deus não me desanimar, para me deixar em paz, que aquilo dali era um bem que ele estava fazendo em minha vida. Eu não tô sabendo explicar.
Amém. Mas deu para a gente entender, viu, filho? Deu para a gente entender? Interessante, mas é uma verdade. E eu tenho certeza, se todo mundo tivesse coragem de falar, né, poderia também dar o seu testemunho como o meu deu ali. Né? Nossa.
Amém. Eu concordo com o que a... Alô, Lorraine. Como é que é seu nome mesmo? Milena. Falou? Mas é assim mesmo. Todo dia tem nosso problema. Mas hoje mesmo lá, trabalhando lá, o carro caiu do elevador lá e pipocou tudo. Mas aí vai ter esse problema do dia da gente. Mas o que eu guardo aqui pra mim, que eu achei interessante, foi o tesouro que a gente tem, né? Que é a capacidade de suportar isso, essas coisas. E que eu quero, o que eu saio daqui querendo exercer isso. Ter essa capacidade de suportar os problemas.
Nada pode nos tirar a fé, né? Nada pode impedir a gente de continuar buscando a Deus, não é isso?
Amém.
Amém. Eu acho que a reunião de hoje ajudou bastante, porque acho que assim, a gente está numa fase da vida da gente que a gente faz muitos planos, a gente programa muita coisa. E se uma coisa dá errado, a gente realmente fica muito oprimido, porque a gente passa muito tempo programando tudo na vida da gente. E às vezes uma coisinha que foge do que a gente planejou, a gente já fica oprimido, já fica angustiado, já desanima. Mas não tem que ser assim, porque as tribulações não vão deixar de ter na vida da gente. Sempre vai ter. sempre vão ter as coisas que vão dar errado, que não vão sair como planejei, mas eu não posso deixar que isso me desanime, porque eu tenho que aprender a lidar com as tribulações que vão surgir na minha vida, porque isso vai ser durante toda a minha vida. Então, enquanto eu não aprender, eu sempre vou estar passando pela mesma coisa. E eu não posso deixar que tribulação nenhuma, que problema nenhum que surgir, me desanime.
Pois é. Porque você, buscando a Deus, Deus tem que ensinar você. Todos nós somos ensinados por Deus. Deus tá insistindo em ensinar você que você, para ser feliz, não vai ser feliz somente com as coisas dessa vida. Então você faz os planos em cima das coisas naturais. Não coloca ali, né, a possibilidade de alguma coisa não dar certo. E aí é onde a gente realmente erra. Então você não conta com o inimigo. Você não conta com o inimigo. Então eu vou. Então você vai. Se Deus quiser, se tudo correr bem, se der certo, eu vou. Só Deus sabe o dia de amanhã. Eu tenho que contar com o dia de hoje. Amém? Então, o Mito, ele amanheceu cantando. Né? Mal sabia que ia ser reprovado na prova. Ele ia ser reprovado na prova que fez. Não sei que prova que foi, mas ele foi reprovado na prova. E aí a gente acha que não pode, entendeu, filha? Então você pode ser reprovada em alguma coisa. Contava certo com isso e não deu. Então não conte certo com nada. Se Deus quiser, Deus proverá. É assim, se Deus quiser. Não ponha confiança sua em nada. Nada. Amém? Tudo é se Deus quiser. Deus proverá. Se for da vontade dele, Deus proverá. Não, não. Eu já esperava que poderia não dar certo. Amém?
Amém, eu concordo muito com o que foi falado. Quando o senhor fez a pergunta, né, antes de chegar na conclusão, eu pensei em várias outras coisas, né, o que me deixa né, desanimado. Mas agora com o final da reunião, com o encerramento, eu entendi que é porque muitas vezes acaba que eu não entendo até mesmo o evangelho. Porque o evangelho, a vida de Jesus, a vida do Senhor, eu estava pensando, a vida do meu pai, a vida dos irmãos que, assim, que esforça mais, que busca, é uma vida de muito sofrimento. É uma vida que você tem que abrir mão de muita coisa.
Seu pai também sofre muito?
Nossa! Então, assim, eu esforço, hoje o meu esforço é para mim quase que não ter a vida que eu vejo meu pai tendo. Então assim, é uma coisa que está muito errada. Não é assim, a vida, o evangelho não é essa. A gente tem que sofrer, né? Senão
assim, seja o que Deus quiser. Na verdade você não tem que sofrer. Mas se sofrer, você não vai atrás do sofrimento. Você não vai atrás. Por exemplo, ninguém fica lá em São Paulo esperando que vai chover. Aí não chove, não arrebenta, não pega todo mundo de surpresa. Mas ninguém vai atrás da coisa. Não fica procurando onde é que está tendo sofrimento. Não, né? Você não precisa disso. Mas a coisa de repente acontece. E normalmente é de onde você não espera, Felipe, é que vem, né? É que vem a coisa. É exatamente assim, tá?
Então, assim, a vida que, né, que eu quero levar, né, realmente é o evangelho, né? Que é a vida que eu optei por, né, estou me forçando para poder aprender e viver cada dia mais. E essa vida, ela acaba que eu tenho que abrir mão da minha, né, para poder ganhar.
Você tem que aprender com Deus, né? A gente vive aprendendo com Deus, sempre alguma coisa. Aprende hoje, e amanhã você começa o dia cantando também, feliz.
E aprender, né? A viver cada dia. E aprender a viver cada dia mais em tua vontade.
Então. Mas se acontecer alguma coisa, bem, se não, vai deitar e vai dormir. Amém. Porque às vezes o próprio inimigo, sabendo que aquilo não vai adiantar, ele vai procurar um lugar onde ele possa, que ele alimenta, é do nosso fracasso. Ele se alimenta, ele se fortalece, é do nosso fracasso. É aí onde ele entrou. Ele ganhou alguma coisa ali, ele come, ele vive do nosso fracasso, do nosso revés. Amém? Ele se enche, se alimenta. Jesus não falou: minhas palavras são espírito e vida? É aquilo, o pão que desceu do céu nos alimenta. E o inimigo se alimenta de nós, ele come do pó. Ele se alimenta de nós. Nós somos o alimento da serpente. Amém? Ficou feliz?
Amém.
Amém. Eu também fiquei animado. Que eu cheguei aqui, foi pela misericórdia de Deus, que hoje eu estava bem desanimado. Aí eu estava até orando e Deus respondeu minha oração com a palavra. Eu falei assim: mas o que está acontecendo? Esse desânimo, parece que eu estou perdendo a minha esperança. E o Senhor falando, né, que as coisas naturais é o que tem me desanimado. E essas coisas não podem afetar a minha fé. Porque chega um momento que vai afetando a nossa fé. Você vai chegando a duvidar de muita coisa. Então isso me animou e respondeu a minha oração. Então eu saio daqui convicto do que está afetando a minha esperança hoje.
Então você coloca a sua confiança nas
muitas
coisas,
vezes nos planos que a gente faz nessa vida, e está errado. Então tem que confiar mais em Deus e esperar em Deus. Senhor, seja o que o Senhor quiser.
Amém.
Amém. Domingo, depois do final de semana, né, saí animado, acordei na segunda-feira animado. E saí cedo para ir trabalhar. Aí chegando lá em Trindade, onde eu trabalho, um filho de Deus, um caminhoneiro, pegou o meu carro e saiu ralando. E logo 6 horas da manhã, na segunda-feira, né? Aí eu pensei assim, na hora a gente fica descabreado, né? Na hora que vê,
pensa assim, com a gente não vai acontecer.
Eu fiquei assim descabreado na hora. O caminhoneiro ficou meio sem graça também, que ele viu que ele tinha feito uma merda, né? Aí depois eu fui pensar, né? Ah, se o Senhor me achou digno de levar um esfolado de um caminhão, amém. Não vou reclamar. Graças a Deus eu tenho um carro com um caminhão esfolar, né? Aí eu pensei, vamos ver se ele vai querer pagar, né? Aí foi, fez o orçamento. Aí eu mandei, o cara não quis pagar. Aí muita gente lá onde eu trabalho falou: ah, põe na justiça, chamou advogado. Aí eu pensei: ah, pra que eu vou fazer isso? Quando que eu vou colocar o evangelho em prática? Não vai ser agora? Não é essa hora de sofrer o dano? Ao invés de pôr um cara que às vezes não tem condição de pagar na justiça, ter mais dor de cabeça, deixar isso pra lá e tocar pra frente, porque às vezes a gente não faz nada, fica esperando uma oportunidade. Quando vem a oportunidade de fazer alguma coisa, a gente não aceita sofrer o dano, não aceita andar a segunda milha. Então eu dei graças a Deus por Deus me achar digno de passar por isso.
Então, isso pode acontecer várias vezes.
Várias vezes. Pode levar tudo.
Amém. Amém. Mas eu tenho certeza que realmente, às vezes, pode, estou falando aqui, mas é verdade, pode folar mais uma vez, folar mais uma vez. E ele, para ver se ele apela, para ver se ele apela. Deus sabe se precisa ou se não precisa. Amém? Tomara que não. Pode pegar você um dia meio desarrumado. É. Amém, vai lá.
Desculpa se eu falar alguma coisa errada, é porque eu fico muito nervosa. Mas eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo. Meu pai teve a brilhante ideia de me acordar no sábado, 8 horas da manhã. Que pra mim é cedo, porque eu tenho o costume de acordar tipo 1 hora da tarde. Aí.
Também no sábado. No sábado é dia de você dormir, né?
É, claro.
É.
Aí isso me deixou muito estressada, né? Porque imagina, meu pai é um militar, ele já tem costume de falar alto. Aí ele foi pra me acordar, foi pior ainda. Ele chegou gritando no quarto: acorda! E não era nem pra falar uma coisa assim importante, sabe? É. Era só pra me avisar que ele tava indo trabalhar, que depois ele, quando ele voltasse, queria sair comigo pra resolver uns negócios. Aí eu fiquei muito estressada, que ele chegou puxando meu cobertor, chegou gritando, batendo na porta. Aí isso me deixou de mau humor o dia inteiro. Nem a Milena falou, né? Natural, a gente deixa o natural afetar o espiritual. E isso me desanimou tanto que eu fiquei com vontade de faltar a reunião, de tão chateada que eu fiquei, que eu perdi meu sono. Eu não consegui dormir depois.
Cara, eu queria esse jogo pra mim.
E eu tenho que dar graças a Deus, meu pai me acordou. Que ainda acorda, né? Ele faz isso. E é isso.
Amém. Amém, Tony Neto.
Sem demorar, a parte que eu mais achei importante, né, aquele versículo que o senhor falou lá em 2 Coríntios, né, que, né, a gente entenda que as chateações, que os reveses são normais, que vão acontecer, mas que, né, perplexo, mas não desanimado. Por mais que a gente seja perseguido, a gente não é desamparado. A gente tem um Deus que está nos ensinando, né, bem-aventurado aquele que é corrigido. Se você está sendo testado daquela maneira, graças a Deus, quer dizer então que Deus está te corrigindo. Você tem alguém que te corrige, né? Você tem um pai, né? E até estava comentando com o Arthur, graças a Deus que só ralou o carro dele. Lá em São Paulo, num dia eu vi uma notícia assim, ó, Lamborghini de 1,6 milhões encoberta pela enchente. Aí no outro dia eu vejo uma notícia assim, ó, Lamborghini não tinha seguro.
Não tinha seguro? Não.
Então, assim, né, essa pessoa com certeza deve ter um motivo muito grande para desanimar, né? Mas, enfim, tô falando assim, a questão é que, né, o Arthur não vai ter como ter esse desânimo, porque ele não tem uma Lamborghini. Mas a gente tem os nossos revés, as nossas coisas. Mas falo, Satanás sabe onde aperta o nosso calo. E Jesus também sabe onde a gente precisa ser corrigido.
Amém.
Então, isso eu achei muito importante. E é até bom que essas coisas vão sempre nos fazer lembrar que o vaso é frágil.
Amém.
E o tesouro é o que está dentro. O que é valioso é o que está dentro.
Então, o vaso vai ser sempre de barro, né?
Amém. Eu fui observando os comentários, né? Eu falei que estava animado. Estou animado ainda.
O Guilherme ficou animado.
O que eu queria dizer é que eu sou igual a todo mundo, né? Tenho também os dias que... Esse dia eu comentava com alguns meninos lá no Vale dos Ossos Secos, né? Que também tem alguns problemas. Mas aí eu fui pensar... irmão, a primeira vez assim, que eu prestei atenção numa reunião, o assunto era o desânimo. E eu gravei uma palavra, assim, que me ajuda muito. E eu gosto muito quando fala desse assunto, porque eu vou acumulando palavras que me ajudam. Quando eu desanimo, eu lembro de alguma coisa que Deus já falou.
Que te anima.
Por exemplo, esse hoje eu vou gravar aqui, que leu aqui em Abacuque. Eu tenho certeza que nós, quando cantarmos aquela música, nós vamos cantar com muito mais entendimento.
Isso.
Eu lembro, a reunião que eu falei que eu ouvi, foi há uns 4 anos atrás, o senhor falando... O senhor leu o livro de Ageu. E eu guardo até hoje aquela palavra. Por que o desânimo, né? Porque edifica a casa natural e não a casa de Deus, né? E essa e outras palavras me ajudam, quando eu estou desanimado, a recuperar as forças, né? Sempre a gente tem que ter uma palavra de Deus, né? Eu fui pensando isso durante a reunião, né? que uma palavra de Deus é tudo que às vezes você precisa. Vou contar um também. Todo mundo contou um caso, vou contar um caso também. Eu estava indo de Apodi para Mossoró com meu pai. Eu tinha acabado de ser expulso de casa. Aí estava meio contrariado, não dormia. Virei a noite, fui até 6 horas da manhã acordado. Aí meu pai falou, eu fiquei assim, pai, mas a gente nem perguntou para Deus, assim, eu tô meio chateado, o que era para fazer? Ele falou assim, pai, mas era para você sofrer injustiça, não precisa nem perguntar.
Quer dizer, mas você foi expulso de casa?
É, um rolê aí, deixa para lá. É mais ou menos isso.
Porque foi expulso de casa e veio conversando com o pai, né? Eu sei, pois é, então.
Não,
né?
Mas é que eu não moro com meu pai, não. Deixa pra lá. Deixa pra lá, deixa em off. Mas eu quero dizer assim: quando ele falou isso, eu fui liberto da opressão, do que estava me oprimindo na hora. Eu falei: então eu fiz certo, graças a Deus. Eu louvei na hora. Depois eu cheguei em casa, orei e louvei. Que não, amém. Foi bom. Foi algo que eu passei e fiz certo. Agradei a Deus.
Amém.
Né? Amém. Amém. Eu acho que se a gente tiver sempre uma palavra para animar,
Deus,
uma palavra de Deus,
te anima, né? Amém. Não vamos, é porque nós já estamos passando da hora. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Amém. Jesus, sempre o Senhor tem uma palavra que nos anima, né? Uma palavra que nos levanta, uma palavra que nos dá força. Eu dou graças ao Senhor pela palavra, porque é o pão que nos dá a vida. É do céu que vem sempre o nosso socorro. Por isso, nós olhamos para o monte. Por isso, sempre nós estamos olhando para a cruz, onde o Senhor foi crucificado, pregado. Porque ali é o máximo. É o fim. Ainda não chegamos a esse ponto. Ainda nós estamos caminhando, carregando a nossa cruz. Ainda não subimos o Calvário, onde o Senhor esteve. Que nós possamos, Pai, entender que todos nós, quando começamos a nossa carreira, a nossa caminhada, nós pegamos uma cruz para carregá-la. Carregá-la até onde? Carregá-la para onde? Para onde nós carregamos a nossa cruz? Onde nós vamos chegar com a cruz que nós um dia pegamos? Pegue a sua cruz e siga-me. Pegue a sua cruz e siga-me. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor abre os nossos olhos e nos faz entender que não é em vão o nosso sofrimento, que não é em vão as nossas lutas, tribulações, perdas. Tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Tudo concorre para que nós sejamos salvos. A nossa salvação começa no dia em que nós começamos a caminhar. E nós estamos perto está a nossa redenção, perto está, né, o fim de todas as coisas. Obrigado, Senhor. Renova a fé desses desses meninos, renova a força desses meninos, abre, Senhor Deus, os olhos desses jovens, renova a esperança, a força, que eles possam realmente entender que cada dia é um dia de vitória. Cada dia é um dia em que nós vencemos a tribulação, vencemos o mal. E amanhã o sol nasce, nos trazendo sempre esperança, nos trazendo sempre força. É mais um dia que nós vamos vencer, se Deus quiser. Amém? Se Deus quiser. Deus proverá sempre uma saída. Deus proverá sempre o cordeiro para o nosso sacrifício. Amém? Aleluia. Amém.
estejam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Amém. Então, sempre tem que existir em nós, no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, na hora em que nós precisamos. Porque às vezes agora é fácil você cantar, mas é importante que ali, na hora em que o inimigo se aproxima, Jesus tinha sempre uma palavra que dava para ele a vitória. Guardei a palavra no meu coração para não pecar. É naquela hora que você vai lembrar. A palavra está na sua mente, no seu coração, e o Espírito Santo vos fará lembrar, e ali você diz, né? Você vai dizer o que você precisa falar. Os que confiam no Senhor. Eu preciso confiar no Senhor, esperar em Deus, que a vontade de Deus seja feita. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Aleluia.